Vocês
Não, eu.
estão gravando essa zoeira?
Não.
Não, agora eu
Ah,
comecei a
claro que
gravar.
estão. É claro que estão.
3, 2, 1, foi. Não, não. Pode... Não, porque assim, ó, podcast, quando eu edito, é sério, tá? Palhaçada é com isso.
Sejam bem-vindos à Sala de Justiça, o podcast da Torre de Vigilância.
É isso aí, galera. A gente está de volta para mais uma Sala de Justiça. Eu sou o Luiz e o Demolidor me ensinou a fazer o bem sem olhar a quem.
Meu nome é Isis Calcelari e o Demolidor é o Batman Chifrinho das Marvete.
Eu sou o Daggett e eu estou protegendo a cidade de pessoas como você.
Eu sou o Editor e o Benéfico que vai ser sim um Demolidor melhor.
Eu sou o Doug Ribeiro, jornalista por profissão e nerd por vocação.
Eu sou o Gustavo e a série Demolidor é tão boa que é uma pena ele não ter visto.
E essa é mais uma Sala de Justiça, o podcast da Torre de Vigilância. Nós vamos hoje abrir nossos arquivos que constam das séries da Marvel, as que estão no ar hoje e as que irão começar em breve, no futuro próximo. A gente vai falar, deixar nossas impressões do que vimos, do que não vimos, o que gostamos e o que não gostamos.
Super-heróis em Nova York? Dá um demo.
Tudo começou no mundo das séries da Marvel, tudo começou com Agents of S.H.I.E.L.D., certo?
Certo!
E mais uma vez o nosso editor vai estar tomando spoiler na cara. Toma, spoiler na cara. Quem manda você não ser nerd e não ter vida?
Eu tenho vida.
Ou ao contrário.
Por isso que eu vou tomar, mas nem me preocupo mais, foda-se essa merda.
Ele fica amarrado dentro de um. Ele fica dentro de um quartinho, assim, com uma corrente na perna, sabe? E ele só pode editar, ele não pode fazer mais nada. E se ele sair daquela cadeira pra fazer qualquer coisa que não seja beber água, comer biscoito, ele toma chibatada.
O problema desses spoilers é que nem o Demolidor escapa, né?
Mais uma vez, amiguinho, fica aquele conselho, se você não gosta de spoilers, a gente te aconselha primeiro compartilhar o nosso podcast, compartilha aí na sua timeline e feche. Se você não tem problema com spoiler, porque na verdade não é tanto spoiler, né? Agents of S.H.I.E.L.D. já terminou a segunda temporada. E Demolidor já terminou a primeira temporada tem tempo.
É, exato. A gente tinha até que estipular assim, um prazo de spoiler, né? Um negócio que acabou há quase um ano, alguns meses. Acho que nem dá pra considerar mais como spoiler também, não.
Ah, velho, aqui a internet aqui é lento, né, irmão? O torrent não vai rápido.
Mais um mês, cara.
Desse jeito, o editor vai acabar deixando claro que mora no Acre, né?
Em Asgard.
Então, galera, o Agentes da S.H.I.E.L.D. começou em 2013. E assim, a primeira temporada nem dá pra considerar muito com spoilers. Porque ela é tão ligada ao universo da Marvel nos cinemas que isso acaba emperrando a série em vários momentos. Parece que quando a série quer avançar um pouco, ela tem que esperar algum filme ser lançado para poder dar alguns passos a mais. Então isso acaba que segura muito a primeira temporada da série. Para acompanhar Agentes da S.H.I.E.L.D., pelo menos nessa primeira temporada, você tem que ter muito amor à Marvel, porque a série começa um bocado arrastada. Os primeiros capítulos são naquele esquema de inimigo da semana, o estilo CSI, que você resolve aquele crime. A S.H.I.E.L.D., resumindo assim, uma responsável por resolver crimes que envolvam extra-humanos, que envolvam pessoas com capacidades aumentadas. Então, os primeiros episódios acabam se baseando muito nisso. acaba ficando muito naquilo de eles viajarem para tal país, resolver tal mistério, em que só pessoas com o conhecimento que a SHIELD tem, com o armamento que a SHIELD tem, com o poderio que a SHIELD tem, poderiam resolver.
E no caso, esse negócio da série tá atrelada muito ao cinema, que realmente o pessoal fala que impediu bastante, também não deu uma diferenciação assim do cinema pra TV, né? Se você já tá vendo muita coisa assim no cinema, você tá pagando pra ver aquilo, você já viu aquilo. Se você depois vai pra TV pra ver algo diferente, os caras já viu aquilo, não tem necessidade de explorar algo que já foi explorado. Então demorou um pouco, acho que, pra série pegar o próprio rumo assim.
Exatamente. A primeira virada da série, a série foi se arrastando até a estreia do Capitão América, O Soldado Invernal, o segundo filme do Capitão nos cinemas, que é quando, alerta de spoiler, mas como eu disse aí, quem não viu o filme até hoje, que pra mim, entrando um pouco em outro assunto, pra mim o melhor filme da Marvel até hoje é Capitão América Soldado Invernal.
A controvérsia.
Depois desse filme que a série tem uma guinada maior, que é quando se descobre que a Hydra está infiltrada dentro da SHIELD. Acontece uma virada de 360 na série, que até então vinha nesse problema de caso da semana. Tinha um pouquinho de roteiro que ligava a temporada inteira, que era o roteiro sobre o mistério dos parentes da Sky, que seria uma agente novata. Ela era uma hacker nos primeiros episódios, e logo o Phil Coulson, que é quem liga o universo da série da SHIELD com o universo do cinema, ele logo traz a Sky pra dentro da equipe. E esses primeiros episódios, a trama que liga eles, além desse mistério de cada episódio, como eu disse, o que liga essa primeira temporada pré-Soldado Invernal é esse mistério sobre o passado da Sky. Depois do Soldado Invernal, a série começa a melhorar muito, porque começa todo aquele jogo de espionagem, de contra-espionagem, uma pessoa que é da SHIELD infiltrada na Hydra, alguém da Hydra infiltrada na SHIELD. A série começa a ganhar ares de séries de espionagem dos anos 60 e melhora muito. Então, quando chega próximo ao plot twist do final da temporada, é que a série começa realmente a andar a seus próprios passos, o que culmina na segunda temporada, que melhora consideravelmente. Então, a minha dica para quem não viu Agentes da SHIELD, aguente firme a primeira temporada, que a segunda temporada compensa muito acompanhar.
É, o Clark Gregg, ele é o principal da série?
Exatamente. A equipe principal é formada pelo Clark Gregg, que é o Phil Coulson. Ele cria uma equipe menor dentro da SHIELD, que é essa equipe de viagens, que vai nos locais em que necessitam de uma equipe menor da SHIELD para resolver esses problemas locais. Além dele, tem a Melinda May, que ela é uma ex-agente de campo, que passa a fazer serviços de escritório, e que o Coulson, que já trabalhou com ela em campo, solicita que ela volte. Ela aceita voltar só como uma piloto da aeronave, do porta-aviões da SHIELD, mas aos poucos ela vai participando das missões também. Além dela, tem a dupla de cientistas ali, um casal, a Simmons e o Fitz, que eles inclusive são considerados como uma entidade só, como eles agem em dupla o tempo todo, todos chamam ele de Fitzsimmons. Além deles, tem o agente de campo e também tem a Sky, que é a novata, que o Phil Coulson traz ela como se fosse uma agente em treinamento a partir daí.
Super-heróis em Nova York? Dá um tema.
E como é que é explicado que o Phil volta à vida depois dos Vingadores 1?
Pois é, esse aí já passa a ser o mote da segunda temporada. Na primeira temporada fica sempre... Ele sempre dá desculpa de que apenas tirou férias no Tahiti. E depois, na segunda temporada, a gente descobre que esse Tahiti, ou Haiti, se não me engano, tem até que confirmar aqui, era um projeto experimental da SHIELD para poder trazer os mortos de volta à vida, alguma coisa assim. A primeira temporada isso não é bem explicado, na segunda temporada isso já é melhor explorado.
É o jeito Marvel de fazer filmes, séries.
Exatamente, é o jeito dos quadrinhos sendo trazido para séries, né? Nos quadrinhos ninguém, nenhuma morte permanente, nas séries está começando também.
Tá igual meu gibizinho.
Exatamente, é o que os fãs curtem, né?
Esse negócio de citar aí da SHIELD, será, não seriam as Esferas do Dragão as Gemas do Infinito também?
Não.
Não.
Ô, cara, mas a gente é um Shield, sabe o que me incomoda nessa série? Que não me fez assistir. O elenco parece um elenco série B, sabe? Eu não sei, eu não consigo ver carisma nos atores, cara. Só o Clark Gregg, né? Mas eu acho que o Clark Gregg, ele não é bom pra seguir uma série assim dele. Tanto é que a aparição dele no Avengers só é maneira porque ele aparece poucas vezes, cara. E ele nem fala praticamente no filme.
Mas vem cá, uma coisa que eu queria entender. O Coulson, ele morre, não morre no Vingadores, primeiro Vingadores?
Mas era o que ele tava explicando aí, que é o pulso de Lázaro aí deles, da Marvel que trouxe.
É impossível falar disso sem falar de... sem dar muito spoiler, né? Isso aí, como eu disse, acontece muito na segunda temporada, essa explicação maior do mistério da volta do Coulson, o que acaba ligando ao principal tema da segunda temporada, que são os inumanos. Porque, tipo, há um inumano que tá na posse da SHIELD há muito tempo, e nesse projeto Tahiti, eles utilizam o sangue desse inumano pra trazer o Coulson de volta à vida. Aí, depois disso, ele começa a escrever algumas anotações na parede, com uma certa frequência, e vai aumentando cada vez mais, ele vai ficando alucinado com aquilo, até descobrir que, na verdade, era um mapa que levava para a cidade dos inumanos. Isso aí é a maneira que a Marvel teve de dar mais liberdade para agentes da SHIELD na segunda temporada, porque ela passou a ter sua própria trama. Claro que durante a segunda temporada também foi explorado muito esse lado Hydra infiltrada e tal, mas a trama principal é a descoberta dos inumanos. Acaba descobrindo também mais um spoiler.
Ei! Ei!
Acaba descobrindo que a Sky é uma inumana, que os pais dela são inumanos também. Então a trama maior é essa. Como os inumanos, o filme da Marvel.
É mesmo, é?
Naquele projeto que a Marvel já divulgou dos seus próximos calendários de estreias até 2020, se não me engano. Como o filme dos inumanos é o último, ele vai vir até depois de Vingadores 3 parte 2. Acaba que a missão de introduzir os inumanos no universo Marvel ficou com agentes da SHIELD. Então isso deu uma liberdade maior pra série na segunda temporada. Na primeira temporada ela ficava muito por conta da estreia dos filmes, dava aquela impressão o tempo inteiro de freio de mão puxado, como se estivesse esperando a ordem da mamãe Marvel para poder decidir os roteiristas o que eles iriam fazer da vida. Já na segunda temporada, com essa subtrama dos inumanos, que é algo que não foi dito ainda no universo cinematográfico, então a série teve uma liberdade muito maior de navegar calmamente e os roteiristas tiveram mais liberdade de escrever a segunda temporada toda.
Super-heróis em Nova York? Dá um tema.
Líder dos inumanos, no caso.
Raio Negro.
Isso. Que ele até teve uma época que ele tomou o papel do Maverick, né?
Pois é, os inumanos têm tipo uma coroa, tem um rei, que é o Raio Negro, tem a esposa dele, que é a Medusa, tem tipo uma corte dos inumanos, só que na versão original da Marvel, que não dá pra gente saber se nos cinemas eles vão utilizá-la, porque eles usam muita coisa do universo Ultimate também. Na versão original, os inumanos eram um projeto, uma experiência dos Kree, utilizando terráqueos pra, tipo, aumentar a capacidade deles, por isso que criou essa raça de inumanos. Até que um certo tempo eles vão morar na Lua. Então Sim. essa corte aí formada pelo Raio Negro e os outros, eles moram na Lua. Na série, eles não falam sobre esses aí, que seriam os inumanos, né, dessa corte, os reis, os que comandam a raça. Eles exploram mais alguns inumanos que foram deixados pra trás, que vivem numa cidadezinha afastada, sei lá se é na China, na Índia. Na série eles não explicam direito, mas eles mostram como se fosse um pequeno contingente de inumanos que ficou pra trás, que foram esquecidos na Terra.
Então, porque, se eu não tô enganado, Mercúrio tem filho
com uma inumana.
Com uma inumana. Será que a Sky isso. não é essa ligação? Porque, tipo, a franquia de mutantes, própria palavra mutante, tudo isso tá ligada à Fox. A Fox tem o direito aos mutantes. Será que isso também não vai ser uma ligação pra introduzir o Mercúrio de novo? Não, porque o Mercúrio morreu, né? Era de Ultron.
Sim. Isso. Ou não, né?
É, ou não. Não se sabe. Mas, assim, será que eles vão trazer o Mercúrio de volta com a prerrogativa dos inumanos?
Nos quadrinhos, recentemente, a Marvel parece que aos poucos vai substituindo a importância dos mutantes em relação aos inumanos. Os inumanos têm revistas mensais, coisas que eles não tinham há tanto tempo. Aí eles vão ganhando importância maior nos quadrinhos. É uma medida recente que a Marvel vem tomando, não só com os mutantes, mas também com o Quarteto, que nem tem a revista mensal deles mais, que são personagens que estão na posse da Fox. Então, eu acho que nessa segunda temporada ficou muito aquela temática que a gente está acostumado a ver com os X-Men, que é aquela coisa de, ó, nós somos esquecidos, o diferente é rejeitado, por isso nós, inumanos, vamos viver isolados nessa comunidade. Então, toda aquela temática que a gente está acostumado a ver com os mutantes, de povo rejeitado, de marginalizados, os inumanos tomam para eles. Então, o tempo inteiro, na segunda temporada, você tem a impressão de que ali você está vendo mutantes. São aqueles que são perseguidos, fica toda aquela questão de a SHIELD quer catalogar os inumanos, fazer um cadastro deles, de todos eles, para poder ter o controle sobre os poderes deles, e os inumanos não querem. Então fica toda essa temática que a gente está acostumado a ver com os mutantes, que a gente viu tanto nos quadrinhos, tanto na trilogia do Bryan Singer nos cinemas, a gente vê muito em relação aos inumanos nessa segunda temporada. E a Sky, no final da segunda temporada, é revelado o personagem que ela é. Ela é a Tremor. Que é a Daisy nos quadrinhos, e ela vai ter uma importância muito maior na terceira temporada, porque ela vai fazer parte de um grupo de agentes da SHIELD secretos. Vai ser o primeiro super equipe formada por agentes da SHIELD, contando com alguns inumanos. Tá cheio de spoiler nesse podcast aqui.
Cê é o bichão mesmo, hein, doido?
Tá cheio de spoiler nesse podcast aqui.
Não tem como falar dos novos quadrinhos da Marvel, principalmente de tudo que envolve o universo Marvel, sem falar da questão dos direitos, acho que é dos filhos do Chris Claremont. Se eu não engano, a guerra que tá tendo, até que a Marvel tá começando a matar um monte de mutante que estão nessas brigas de direitos, justamente pra não ter esses direitos. Se eu não me engano, eu posso estar dando uma bola fora muito grande aqui.
Acho que não. No caso, devem ser os filhos do Jack Kirby mesmo.
É do Jack Kirby, né?
A Marvel sempre teve a briga com a família do Jack Kirby, porque eles não pagam direitos pelas criações dos personagens. Acho que ano passado eles chegaram a fechar um acordo, mas não sei se tá tudo em paz novamente. Mas o problema mesmo é com a família do Jack Kirby.
Super-heróis em Nova York? Dá um tema.
Então, esse problema afetou, tanto que eles estão dando muita ênfase pra X-23 como a herdeira do manto do Wolverine. Ou seja, eles estão pegando muitos personagens antigos, icônicos, e estão tentando novamente substituir. Eu acredito que estão usando os inumanos como um paliativo, uma alternativa para os X-Men. E acredito que isso vai refletir muito, não só na série Agents of S.H.I.E.L.D., como também no cinema, no universo cinematográfico da Marvel como um todo.
Eu acho que os inumanos, pelo menos nos cinemas, vão ser a mistura de X-Men com inumanos, porque eles vão pegar essa questão mais social que chama os X-Men, usar nos inumanos, porque os próprios inumanos nos quadrinhos não tem essa questão mais social, porque eles são uma sociedade exclusa, eles têm a própria hierarquia, a própria cultura, o próprio desenvolvimento interno, então eles são muito mais poderosos que a maioria dos X-Men também, então eles nunca tiveram uma necessidade assim de se incluir na sociedade, de ter o preconceito, porque eles viviam ali em Atlan sozinhos, eles não precisavam do povo da Terra ali pra, como apoio, como ponto de vista. Então acho que eles vão fazer a mistura desse mix de mutante com inumano e criar uma coisa mais paliável no meio dos dois, assim, no sistema. Já nos quadrinhos, acho que eles vão dar um foco mais especial aos inumanos, porque eles são total direito da Marvel e vai ter filme e tá tendo série por aí. E os X-Men não vão ser esquecidos, como a maioria do pessoal acha, porque eles devem ter ainda umas duas ou três revistas mensais os X-Men ainda tem. Os personagens, muitos personagens assim, dos X-Men ou do Quarteto ou de qualquer outro grupo que esteja na Fox, eles estão divididos em outros grupos, eles não mataram os personagens. É, tipo, o caso do Quarteto foi cancelado porque a revista não vendia bem, então foi cancelado. Então eles pegaram o grupo, desmembrou e foi tacando um pouquinho em cada canto. Eles estão fazendo isso com os X-Men e dando um pouco mais de relevância para os inumanos, que eu acho que é até um pouco justo, porque na década de 80 os X-Men dominavam o mercado e os inumanos são um grupo interessante. Acho que é até bom eles terem um pouco de destaque a mais para a gente ter um pouco de novidade.
Pois é, eu não acompanhava tanto assim os inumanos antes deles aparecerem agora na Agentes da S.H.I.E.L.D. E pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, realmente não existiam esses inumanos que ficaram pra trás, vamos dizer assim, que viviam na Terra. Então, assistindo a segunda temporada da S.H.I.E.L.D., o tempo inteiro fica nítido que eles estão ali em substituição dos mutantes. Você fica imaginando, ó, se os mutantes existissem no universo cinematográfico da Marvel Studios, seria assim. Porque fica o tempo inteiro aquela clara sensação de excluídos, daquele povo que se une. Tem até aquele lance meio Xavier e Magneto de alguns inumanos com pensamentos diferentes sobre a relação deles com os demais humanos. Então eu acho que realmente, como o Gustavo falou, fica meio que claro que o papel dos inumanos no universo cinematográfico da Marvel será em substituição dos mutantes. Pelo menos no cinema fica meio claro que será assim.
Caraca, mas eu gostava tanto dos mutantes.
Super-heróis em Nova York? Dá um tema.
Agora falando sobre Demolidor e a Netflix e tudo mais, eu queria deixar bem claro que o filme do Ben Affleck, ele como Demolidor, é muito bom. Vocês são mimizentos.
Verdade.
A maconha é muito danosa para o cérebro dos adolescentes?
O filme do Ben Affleck, ele como Demolidor, é muito bom.
Que loucura!
Muito bom.
Tô doidão, hein?
Ei! Ei!
Quem chamou esse cara podcast? Pelo
amor de Deus. O cara tem a melhor cena do mundo, que é ele lutando num balanço, cara. Isso é sensacional. E você ainda vê as cordinhas, que é show de bola.
O problema todo desse filme do Ben Affleck não é o Ben Affleck. Tem vários problemas, mas ele é o de menos ali. Ele é um das poucas coisas que funciona, eu acho.
Não. Então, pegando o gancho dessa frase memorável do Daggett, Nugget, Duggett, a gente tem aí também na onda da Netflix e dessas novas séries da Marvel que tá aproveitando pra introduzir bastante coisa no universo cinematográfico da Marvel. Demolidor, né? Que é uma série que, pra mim, tá sendo até agora a melhor coisa que a Marvel já fez, cara.
No geral?
No geral. Até agora, pra mim, tá sendo uma das melhores coisas que a Marvel já fez foi a série do Demolidor.
Pô, pra mim também, cara.
Demolidor foi, eu acho que o divisor de águas, assim, da Marvel, né? Porque, como eu me sustentei antes falando de Agents of S.H.I.E.L.D., você não via uma diferença muito do cinema pra TV, assim. Tinha muito aquele padrão Marvel de si, você não via nada de diferente, assim. Não, interessante que eu tô falando, tô gesticulando aqui com a mão, é uma maravilha, todo mundo vai ver. Você não via uma diferença muito grande da TV pro cinema. Era tipo aquele padrão felizinho, tipo de piadinha e tudo mais. Não que eu sou contra isso, sou totalmente a favor, mas você não via muita diferença nisso. Aí tinha esse padrão, como pode dizer assim, de Disney, assim, de ter um frame rate de idade, todo mundo tem que ir no cinema, ver, se divertir e tudo mais. Já Demolidor, ele trouxe uma visão totalmente diferente que a gente tinha dos heróis, assim, como foi no quadrinho, assim, nos anos 80, mais ou menos, que é de mostrar esse lado sujo, tipo, mais urbano, máfia, crime, droga, violência, porque a série é extremamente violenta, de uma forma que me chocou, assim, que eu não esperava. Eu acho que foi o que mostrou pra mim aqui no universo Marvel nos cinemas, pode realmente ser parecido com os quadrinhos. Foi quando eu vi assim, nossa, isso aqui é um universo compartilhado, e esse cara aqui tá no mesmo universo que esses outros caras, e por mais que sejam diferentes, eles ainda são compatíveis. Eu acho que isso foi o mais interessante da série, assim, se foi mostrar pra mim esse lado da Marvel, de mostrar pra gente, assim, não, a gente sabe o que tá fazendo, e você quer um universo compartilhado? Isso aqui é um universo compartilhado, toma aí.
Pra mim não parece tão, tipo, entende que é compartilhado, eles fazem referência e tal, mas pra mim não funciona tanto se, tipo, o Demolidor do lado, tipo, de um Thor da vida, assim, eu acho que não, sei lá, vai ser difícil pra eles fazer o negócio ficar dinâmico, assim, e funcional, tipo, fazer os Vingadores um dia se encontrar com o Demolidor, assim, e ficar um negócio meio, entende? Tipo, sincronizar os dois.
É porque o Demolidor, ele puxa muito pro realismo, né? O ator dando aquelas cambalhotas lá, mas não é nada fora do normal. Ele vai um pouco pro fora do normal na no questão dos poderes dele e dele não enxergar, né? Conseguir fazer tudo aquilo. Mas as lutas são igual o Arrow, sabe? Tipo, não é nada absurdo. Então, imagina você comparar o Demolidor com, que nem o Victor falou, o Thor, que é aquele poder absurdo. Ia ser muito grande a diferença. E aí não ia funcionar mesmo, não.
É, só que vocês estão esquecendo de uma coisa, né, galera? O Demolidor, ele já foi um Vingador, né? Inclusive, ele tem parte ativa funcional na primeira HQ das Guerras Secretas, né?
Mas é que, Luiz, não é pela questão da HQ em si, é mais pelo jeito que estão apresentando nos filmes e na série, entendeu?
Mas eu acho que o que vai funcionar com o Demolidor, junto com os demais personagens, é justamente isso. É tipo o Homem-Aranha. Apesar do Homem-Aranha ser bem mais poderoso, né? Mas é aquele moleque ali no meio de deuses, de super soldados, fica aquela conjunção interessante entre aquele cara urbano convivendo à altura de grandes deuses, de pessoas super poderosas. Fora que a própria Netflix vai ter que, aos poucos, apropriar o Demolidor pra esse tipo de personagem, porque ela já tem planos futuros, falando um pouco mais pra frente, de, por exemplo, o Punho de Ferro, que é um cara que já entra na onda mais mística, próximo ao Doutor Estranho. Então, aos poucos, a própria Netflix vai ter que dar um jeito de tirar do Demolidor essa aura super realista e acrescentar elementos fantásticos e tal. Vai ter que ser algo que a Netflix tem que trabalhar com cuidado.
E nessa questão de realismo também, mas se eu colocar em contraponto que é realista, o cara que é fraco ou forte, na própria Os Vingadores tem a Viúva e o Gavião Arqueiro lá, que são caras como o Demolidor, até menos poderosos, se for parar pra pensar.
Não, porque eles enxergam.
Mas a questão é, não é que o poder dele em si se compara com o dos Vingadores ou não, a forma que ele tá sendo apresentado, ele tá sendo apresentado de uma forma bastante realista, sabe? Ele é aquele herói do bairro e tudo mais. Você colocar ele pros Vingadores, teria que você deixar ele um pouco mais fantástico. E isso, como ele já foi apresentado dessa forma realista, quebraria muito o personagem. Vocês entenderam?
Eu não vejo nessa ótica. Eu acho que, assim, dá pra adaptar, até por ser um universo compartilhado, dá pra adaptar. Porque tá vindo, vai aparecer o Justiceiro, cara. E tá vindo aí também Luke Cage. Luke Cage, apesar de ser um herói de segunda linha da Marvel, entre aspas, ele é um herói overpower, cara, porque ele tem invulnerabilidade, a pele dele é invulnerável, entendeu? Então, assim, eu acredito que o Demolidor, ele ainda tem muito pra ser trabalhado na série, o que vai acontecer na segunda temporada. Mas pelo que eu vi na primeira temporada, eu não acho que vai ser tão absurdo eles colocarem junto com os Vingadores e até mesmo o Homem-Aranha.
Super-heróis em Nova York? Dá um tema.
Não, eu acho que não encaixaria mesmo no Avenger, assim. Acho que teriam que catar um outro ator pra fazer. Igual o Flash, que eles pegaram um outro cara pra fazer o Flash. Tem um Flash da série, vai ter o Flash do filme.
É, mas eu acho que o desafio mesmo é esse. Eu acho que o interessante é você ver a dinâmica do herói urbano com o herói mesmo. No caso, o herói que salva o mundo e o herói que salva o bairro. E colocar os dois contrapontos, assim. O Demolidor, como mostrou na primeira temporada da série, ele é o cara que tá no limite ali do heroísmo pra um bandido qualquer. Ele tá sempre no limite da raiva, querendo matar alguém ali, mas ele não pode. E mostrar esses dois pontos de vista, assim, tipo assim, do Demolidor, que é o cara que tá no limiar ali do bem e do mal, o Capitão América, que é o cara que é sempre justo, e colocar os dois numa trama e ver a dinâmica que dá, entendeu?
Eu realmente tenho uma dúvida. A forma como eles apresentaram o Demolidor, né, um herói um pouco mais humano, entre aspas, né, um pouco mais próximo da realidade. Como é que eles vão fazer o roteiro do Punho de Ferro a ponto de não destoar demais, sabe? O Demolidor. É isso que eu não entendo. Tem como fazer isso, tipo, dentro do universo? Eu vi vários sites falando que eles estão com dificuldade pra encontrar um roteirista, dificuldade pra encontrar roteirista, não anunciaram que vai ser o ator principal, não anunciaram nada, porque eles estão com muita dificuldade mesmo.
O bom pra Netflix e pra Marvel agora é que, com o sucesso da primeira temporada de Demolidor, eles já renovaram pra segunda, com apenas 15 dias depois do lançamento, que a Netflix divulga todos os episódios de uma vez, né? Após 15 dias somente de lançamento, já foi renovado para a segunda temporada. Então, essa própria segunda temporada já deve, aos poucos, inserir alguns elementos fantásticos na trama, no universo ali do Demolidor. Vai ter a Elektra, que obviamente deve trazer o tentáculo junto com ela, porque ela tem toda um lado meio místico. O Justiceiro já é um cara mais pés no chão também, mais urbano. Mas eu acho que, principalmente essa trama do Tentáculo, pode, nessa segunda temporada, trazer um pouco mais de misticismo, tirar um pouco o pé da realidade, assim, da série do Demolidor.
Então, eu acho que a dificuldade que eles estão tendo, eu acho que é uma dificuldade besta, porque a gente já teve aí a introdução de um super-humano, inumano, vamos dizer assim, no episódio do Stick, entendeu? O episódio que o Stick aparece. Depois tem o Stick conversando com outra pessoa que eu não consegui identificar quem, até porque eu não conheço muito bem a história do Demolidor nos quadrinhos, que conversando no final do episódio, conversando com a pessoa, perguntando se por acaso o Murdock vai estar pronto quando for solto alguma coisa, quando o portão se abrir, essa é a expressão que ele fala. Que portão será esse, entendeu? Então, eu acho que já tem um gancho muito bom ali. Tem o gancho daquela velhinha lá, da senhora, não sei das quantas lá, a velhinha que sabe de tudo. Como que a chama?
A Gal.
Isso, a senhora Gal. Que pra mim, aquela velhinha também tem um gancho místico muito grande.
Então, assim, aquela velhinha, ela veio da mesma cidade que essa criança.
Não, a Gal, ela é chinesa. Não. A criança é japonesa. Ela
é Ah, tá. Entendi. Será que eles estão tentando introduzir aquela história lá da cidade mística, lá do Kunlun, eu acho que é? Aquela cidade que aparece a cada não sei quantos anos. Ninguém sabe.
Isso. Sim, eu acho que é isso. Sim. No caso, são Kunlun e algumas outras cidades que só aparecem na Terra. Não sei de quantos anos que ela aparece. Tem meio que um ciclo lunar, uma coisa assim. Eu não lembro a explicação certa. Mas, como já mencionaram, esse gancho que tem na parte da criança, que é a arma que eles mencionam, o Black Sky, já é uma coisa mística ali, que eu também não identifiquei no quadrinho alguma coisa conhecida como Black Sky, mas já dá pra ver que é um lance bem místico. E o lance do Stick tá envolvido, porque o Stick, ele é de um clã, que é o clã rival do Tentáculo. Eu não lembro também o nome do clã. Aquele cara que ele conversa, que tá sentado, aquele cara é o Rocha. Eles são dominados por objetos, né? O Rocha, o Espada, eu não lembro agora o resto. E tem o Stick, que o Stick é o pau.
Ui! Ai, que delícia, cara!
Eles não traduziram o Stick, ó, graças a Deus. Imagina o Mordo que fala, não, eu tive um treinamento lá com o pau lá, treinei com o pau a vida inteira.
Tava no fluxo, avistei a novinha no grau, sabe o que ela quer?
Pau. 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 Pau.
Pau.
Pau.
Pau.
No, God! No, God, please, no! 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 No!
Oh, uma informação aí, que não é nada importante aqui, mas eu achei curioso. Sabe o Fogg? O Fogg, o amigo do Matt? Sim. Ele é o garoto malvado naquele filme Super Pato, sabe?
Caraca!
Ele é aquele garoto rebelde, cara.
Super-heróis em Nova York? Dá um tema.
Os coadjuvantes de Demolidor são um show à parte. O que faz o Rei do Crime.
Nossa, cara,
é incrível.
Ele é perfeito, ele é o melhor Rei do Crime que eu já vi até hoje. Se bem que só existiram dois, né? Mas.
Vicente D'Onofrio.
Não, João Gordo.
João Gordo foi uma craque.
O cara já tá com o Kubrick, né, velho? Não é pra qualquer um.
Os melhores 20 minutos do Kubrick, na minha opinião.
Não. Que loucura, que coisa absurda.
O Rei do Crime é aquele gordinho que suicida do Nascido pra Matar?
Exatamente, ele
Caralho.
Mesmo.
Caralho! Cara, aquela Posso cena explodir. É icônica, cara.
Posso explodir a cabeça de vocês?
Diga.
Esse cara tá. Ele, o João Gordo tá no filme do Pelé.
Caraca. Aquele que o Chaves preferia ter visto?
Exatamente, ele tá no filme do Pelé.
O que ele faz no Pelé? Ele é a bola?
Mas é no filme do Pelé que ele faz com o Stallone, não?
Com quem?
O Stallone, o Pelé fez um filme com o Stallone.
Sim, que joga
Fuga para a Vitória, coisa do tipo.
É que eles jogam a bola dentro da cadeia.
Isso, não, isso
é um,
mesmo.
É um filme de 2013, Pelé, The Birth of a Legend.
Ah, tá. É o filme da história do Pelé.
É o filme da história do... O cara tá no filme da história do Pelé.
Uma dúvida falando dos coadjuvantes aí, soltando um spoiler já.
Que diabo, rapaz? Isso é coisa do Satanás?
Como que eles vão fazer no universo da Marvel no cinema sem o Ben Urich agora? Que é um personagem importantíssimo, tem uma relação com o Homem-Aranha, porque eles matam ele no...
Cara, eles conseguiram fazer um filme do Homem-Formiga com o Henry Pym coadjuvante, velho. Então, pra Marvel isso não vai ser problema.
Porque é um dos melhores arcos do Demolidor nas HQs, a queda de Murdoch, em que o Rei do Crime revela pra todo mundo a identidade dele. E o Ben Urich tem uma importância grande nesse arco, e eu fiquei de cara, eu fiquei surpreso. Eu achei que alguém ia morrer realmente, aquele outro coadjuvante também, James Wesley, que o cara também atua bem pra caramba.
Nossa,
que
demais.
Faz o assessor dele. Eu já até desconfiava que um coadjuvante importante ia morrer, porque a série tinha tanta violência e tal, mas realmente o Ben Urich, eu fiquei surpreso, porque é um personagem importante no universo. Os melhores easter eggs do Demolidor foram com ele, que era aqueles jornais atrás da mesa dele, vocês repararam?
Uhum.
Tinha a Batalha de Nova York, tinha a luta do Hulk contra o Abominável. Então eu fiquei surpreso com a morte dele.
Posso falar um easter egg que pouca gente prestou atenção nesse easter egg? E, assim, já deu notícia de quem que tá por vir na primeira temporada. É no episódio que o Fog briga com... Aliás, o Murdoch e o Fog estão dentro do apartamento do Murdoch, e eles estão relembrando. Fica passando os flashbacks de quando eles estavam na faculdade.
É quando eles mencionam a garota de Roma?
A grega.
De grego, da Grécia.
Isso.
Justamente. Pouca gente entendeu aquele easter egg, tá? Só quem acompanha.
É a Electra, aquela mulher lá?
É. A grega... É. Não a mulher. A que fica com o Fog. Não é a loira do Fog, não. É a uma que o Murdoch tava apaixonado.
É a grega, não é?
Isso, a grega. Electra Natius. Sei lá se é o nome dela mesmo. Natius, é?
Natius.
É
bom te comer, hein? Outro easter egg que vocês não devem ter percebido, porque ninguém assistiu Agentes da Shield aqui.
Pô, não entrega, velho.
Era da luta do pai do Matt com o Carl Crusher, que é o homem absorvente, que ele aparece na segunda temporada de Agentes da Shield. Esse cara é perigoso todo mês. Ele ataca uma vez por mês só. O homem absorvente.
Homem OB.
Peraí, ele é OB ou ele é absorvente externo?
Que ele é, eu não sei. Eu sei que ele tá sempre livre. Aí você falou uma coisa interessante, porque o homem absorvente, ele segundo o Ang Lee, ele não é pai do Bruce Banner.
É, mas eu acho que o filme do Ang Lee não entra na... na parada, não.
Não, você não fez isso, por favor.
Super-heróis em Nova York? Dá um demo.
Eu queria citar algumas cenas icônicas, cara. Alguns episódios icônicos, até que eu acho que não poderia faltar.
Eu também tenho uma lista aqui de episódios icônicos. São 13.
Não, a série toda é boa, cara. A série toda é legal, mas tem alguns episódios, por exemplo, que conta a história do Rei do Crime, como ele surgiu. Cara, aquele episódio é perfeito. Que
nossa,
pega...
é muito tenso, cara.
Nossa, aquele episódio é perfeito, cara. O episódio, assim, que mais demonstra a natureza do Rei do Crime. Um cara metódico. metódico, firme, sério ali. Acorda todo dia, faz sempre a mesma coisa e depois entra a mulher e...
Eu estou sentindo uma treta!
Mulher é uma bênção, né?
Entra o trocinho rosa, o cara fica todo hipnotizado lá.
Trocinho rosa.
Meu Deus, cara.
Trocinho rosa.
Eu ia mencionar o rachadão, mas já falaram trocinho rosa.
Gente, que isso, gente. Vamos focar no assunto, gente.
Enfim, aquele gordinho que eles pegaram pra fazer o rei do crime adolescente, cara, jovem. Cara, que é aquilo? Aquele moleque é o Norman Bates, cara.
Os flashbacks são sensacionais. Todos os flashbacks de Demolidor foram muito bem executados. Eles mostram uma excelente maneira de contar a origem do herói sem ter que fazer aquele beabá de mostrar passo a passo. Você faz ligações com o presente da série e já puxa mostrando coisas importantes do passado. Perfeito. Não precisa mais que isso.
Tem também o episódio dos russos, cara, que mostra... Porque ali tem uma introdução de vários personagens, né? Que foram feitos exclusivamente pra série. Que é os irmãos russos, os Anatoly. É Anatoly mesmo que se chama, né? Esqueci o nome.
Acho que sim.
É, mas eu acho que é Anatoly mesmo. Os dois irmãos...
Quase todo russo é Anatoly, né?
É, pra variar. É igual todo russo, toma vodka e dança a Moscova.
Isso é verdade, cara. Isso é confirmado, cara. Mas... Astronauta vão tomando vodka pro espaço.
São os dois irmãos, a Gal, o japonês também, ele foi criado só pra série. O Wesley é só pra série. Tem.
Não.
Wesley é só pra série.
Já. Não, ele existia já. Ele era assistente do rei na fase do... Acho que antes do Miller entrar, se não me engano. Tinha um cara chamado Wesley.
Ele é o contador, que é aquele velhinho. Leland Wesley.
Então, ele é o Snape.
É o vilão coruja, não é isso?
Aquele cara parece o Snape, cara. Eu sempre olho pra cara dele e vejo o Snape.
Não. Você falou de cenas. Pra mim, o que exemplifica muito a série, um trecho da série, é aquela parte, aquela luta, em que ele entra naquele salão e luta com aqueles vários capangas do Rei do Crime, naquele espaço fechado. Me lembrou muito de Old Boy. Parece que não tinha nem direção de luta, era simplesmente um ator entrando e saindo na porrada. Aquilo ali, pra mim, é o exemplo maior do que foi essa série do Demolidor.
Ah, tem várias cenas, né, cara? E assim, e episódios, todos os episódios brilham, com certeza, mas tem alguns que ficam na memória, como por exemplo o episódio em que morre o Ben Urich, cara. E tem o episódio também, o Rei do Crime, aquela cena do Rei do Crime arrancando a cabeça do russo com a porta, velho. Cara, aquela cena é muito chocante, cara. O que é aquilo?
Cara, e é de uma fineza inacreditável. O cara continua charmoso arrancando a cabeça de um russo, velho. Esse ator é muito foda, cara,
ele é
velho.
Muito foda. Tipo, não é qualquer coisa, é um russo.
É um russo tendo a cabeça arrancada e o cara tá ali. Aí, a melhor parte é quando o Wesley, que ele tipo dá aquela olhada assim e fala, ah, que droga. Aí ele olha que tem sangue assim, dá uma limpadinha e sai mó tranquilo falando, e agora, o que, que a gente faz?
Cara, uma coisa que eu acho assim, eu acho que pecou na série. A morte do Wesley foi muito besta, cara. Foi uma morte muito tosca. Foi uma morte muito, muito simplista para um coadjuvante que tinha um papel importante. Ele era o melhor amigo do Rei do Crime. Morrer daquela forma tão simplista, cara. Assim, na minha opinião, eles poderiam ter explorado mais aquele personagem.
Eu acho que aquele personagem não devia morrer também. Ele era muito bom, cara.
Acho que ambos, né? Ele e o Ben Yuri que não poderiam ter morrido daquela forma.
Super-heróis em Nova York? Dá um tema.
Então, dito tudo isso, tudo que a gente tem, tudo que a gente viu de Demolidor primeira temporada, Season 1, o que a gente pode esperar da segunda temporada?
É... Eu acho que a gente vai ter o Rei do Crime se consagrando como o Rei do Crime de fato, né? Porque até então ninguém chamava ele de Rei do Crime. Ele acaba preso, né? O pessoal meio que criticava o fato dele não ser o Rei do Crime igual nos quadrinhos, assim. Porque ele, até ali, ninguém tinha consagrado o fato assim, hoje você é o rei, porque ele de fato não era. Eu acho que a série ela terminou um pouco até felizinha, tipo, queria que ele terminasse um pouco mais dark, assim, com o Demolidor saindo na mão com o Rei do Crime e no final ele não tendo nada pra incriminar ele, como de fato nos quadrinhos. Mas acho que o próximo gancho que a gente vai ver vai ser o rei do crime se erguendo assim aos poucos. Acho que vai ser só meio que um subplot assim de migalhas assim que você vai jogar assim, falando assim, ó, o rei do crime tá voltando. Até chegar a introduzir a Electra, Mercenário, Justiceiro, e vamos ver o que vai dar isso aí. Mas eu acho que vai dar uma expandida bem grande no deck de personagens aí também.
Pois é, que se sabe já tem até escolhida a atriz que vai fazer a Electra, mas a gente não sabe se vai ver ela como já a guerreira treinada pelo Tentáculo e tal, ou se vai ser só um flashback da época de faculdade, o Demolidor, não sabe como que será a introdução dela. E o Justiceiro, já se sabe, né, que é o Jason Bertal, não é isso? Lá do The Walking Dead.
Isso.
Ele já tem até várias fotos, filmagens da gravação dele. Um rumor que eu ouvi hoje dando uma olhada na net é de que pode ser que essa segunda temporada explore aquele arco meios e fins, que mostra o rei do crime preso e que aí vários outros sub-reis ou outras pessoas tentando assumir o cargo, vamos dizer assim, de o grande chefe do crime dentro de Nova York, como talvez o Cabeça de Martelo, o Chacal, esses subvilões todos do Demolidor, e aí o Justiceiro aparece matando esses vilões, e aí ficaria esse embate entre o Justiceiro e o Demolidor. O Justiceiro como aquele cara que leva até os meios, justificam os fins, né, como diz o arco, e o Demolidor batendo de frente com ele. E uma coisa que eu espero também é ver o Rei do Crime de terno branco, cara. Isso aí faltou nessa temporada, ele saiu de dentro da cadeia lá, com o terno dele branco, icônico dos quadrinhos. Acho que faltou isso aí também.
Eu acho que o Rei do Crime não vai colar, cara, porque o Vincent D'Onofrio, ele trabalha muito, cara. Eu acho que ele vai dar um tempo. Eu acredito que ele não vai aceitar fazer outra temporada agora. Por isso que eles vão investir bastante no Demolidor, acho que... No Demolidor não, no Justiceiro. Eu tô muito ansioso pra ver o Justiceiro, cara.
Uma pergunta. Será que a gente vai ver o Metalo?
Acho que sim. Vazaram umas fotos aí que dão a indicar que vai ter o Metalo.
Então, porque é um dos maiores inimigos do Demolidor também. É o Metalo, né? Com aquelas pernas dele que crescem do nada lá. Já tem algo indicando isso?
Tem um easter egg na primeira temporada, quando ele vai naquela alfaiataria, daquele cara que inclusive alguns falam que ele vai ser um vilão na segunda temporada também, que é o Gladiador, não é isso?
Dizem isso, que é o Gladiador, eu confundi. Não é o Metalo não, é o Gladiador que deu.
Não,
que
tem os dois, disso. Tem o Gladiador e tem o Metaloid, se não me engano.
Eu acho que é Metalo. Isso.
Metaloid. Metalo, Metalo do Superman.
Ah, Metalo é o Superman, que usa o coração de Kryptonita e tal. Aí diz que tem um easter egg na primeira temporada que mostra na oficina do... É Melvin Potter, que é esse é o Gladiador. Que na oficina dele mostra as pernas hidráulicas que o Metaloid usa pra aumentar o tamanho e tal. É um dos easter eggs da primeira temporada também.
Eu realmente tô curiosa pra saber como eles vão apresentar também a Electra, a Natius, a grega lá. Eu acho que eles vão mostrar um pouco da época da faculdade. Em algum episódio eles vão mostrar um pouco da época da faculdade pra depois eles retomarem todo o treinamento dela e focar nela. E é mais isso.
Super-heróis em Nova York? Dá um tema.
Sem contar que a Netflix, mas a Marvel, além do universo de Agents of S.H.I.E.L.D., eles estão dando também um grande foco na questão dos vigilantes, né? Tanto que tem aí o Justiceiro, vai aparecer na segunda temporada do Demolidor, e tá pra chegar aí também a K. Jessica Jones, tá vindo aí o Punho de Ferro, tá vindo aí o Luke Cage. Ou seja, tá uma gama muito grande, além dos Inumanos, dos Agents of S.H.I.E.L.D., tá vindo também Defensores. A gente tem uma coisa muito boa pra esperar aí, né?
É, só que tem que ver como que vai funcionar os planos da Netflix, porque não dá pra falar que foi um sucesso inesperado, Demolidor, porque a Marvel e a Netflix não entrariam num projeto desse sem esperar que fizesse sucesso. Mas dá pra falar que foi surpreendente. A prova disso é que pouco menos de 2 semanas depois do lançamento dos episódios, já foi renovado para uma segunda temporada, que acabou mudando todos os planos iniciais da Netflix. Porque como que seria? A princípio, o plano inicial seria uma série a cada semestre. Aí teríamos em 2015, nesse ano, Demolidor no primeiro semestre, AK Jessica Jones no segundo. Não se alterou. Pro ano que vem teríamos Luke Cage no primeiro e o Punho de Ferro no segundo. E em 2017 teríamos os Defensores, que uniria os quatro no primeiro semestre. Só que com o sucesso de Demolidor e a renovação imediata para a segunda temporada, ele já passou a ser a série primeiro semestre do ano que vem, empurrando todas as outras em 6 meses. Aí, supondo que eles renovem para uma terceira, supondo que o Justiceiro faça muito sucesso e eles emendem uma série dele, porque eles não vão deixar os atores ficarem um ano sem filmar, um ano e meio. Então a série do Punho de Ferro, do Defensores, vai sendo só empurrada para mais tarde. Então ou eles têm que fazer séries já simultâneas ou filmagens mais rápidas para lançar 4 séries por ano, por exemplo, ou senão algumas séries vão ser empurradas. Porque já tem até os boatos também de que, assim como nos cinemas, a Netflix já planeja até uma fase 2. Com Motoqueiro Fantasma, Blade, tudo isso só boato por enquanto. Esses personagens urbanos que fizeram não foram bem no cinema, justamente por isso, porque a classificação deles era baixa, né? Então não podia trazer a violência normal dos quadrinhos desses personagens. Então falam em Manto e Adaga, falam em Cavaleiro da Lua, tudo isso boato por enquanto. Então a Netflix tem que encaixar melhor esses planos dela aí, porque senão os Defensores vai ficar só para muito mais tarde.
Sabe quem ficaria bom de Punho de Ferro?
Quem?
O Popó, cara.
Puta que pariu. Nossa.
Essa ficou ruim, cara.
Nossa, essa ficou muito ruim.
Essa falhou.
Mas eu gostei. Isso é, importa o coração. Que os olhos não vê, o coração não sente.
Punho de Ferro é que cara que quebrou a mão batendo. Não, deixa pra lá.
Sabe quem ficaria bom com Punho de Ferro?
Quem?
Jamie Lannister.
Nossa. É isso aí, galera. Mais uma missão bem sucedida, mais uma missão cumprida. Vamos fechar nossos arquivos aqui, mas não sem antes agradecer aí mais uma vez a presença do Doug, que não é o Fanny, mas também é um homem codorna.
E... Pô, mas vai revelar minha identidade secreta assim pra todo mundo, cara?
Valeu aí a participação. Nosso grande amigo Fox, que já participou com a gente no Alan Moore, deu uma aula pra gente sobre o Bruxão. E obrigado aí, Gustavo, Fox. E é isso aí, guerreiros. A gente vai ficando por aqui. Mande seu e-mail para podcast@torredevigilancia.com. Aquele que não estiver xingando a gente muito, a gente vai ler. Pode xingar, mas não muito. É isso aí, xinga, valeu.
Por favor.
E o editor tem um recadinho aí para vocês.
Só para eu me divulgar um pouco aí, quem puder acessar Quadrinhos BM no Facebook, é a minha página. Baixe lá, tem uma história até agora. Beijocas. O Boscone não autorizou isso, mas quem edita sou eu, então foda-se.
E é isso aí, galera. Quem quiser seguir a Ruiva aí no Instagram é nudes, instagram.com/nudes.
Só conta em risco, eu pinto sovaco. Mentira.
Sigam a gente, a página da Torre de Vigilância. Compartilhem, curtem, comentem e boa sorte.
Você pegar o arco do Homem Sem Medo, é 100% Homem Sem Medo, assim. Se pegar até quadros, assim, de filmagem com páginas do quadrinho.
Demolidor não tem cu?
Porque ele não tem medo.
Não sei, acho que ele...
passando mal. E essa é mais um podcast da Sala de Justiça. Nós hoje vamos abrir os nossos arquivos. Quem foi que tossiu?
Foi mal, eu tô rindo, velho. O Peter falou edição muito triste, cara.
Então desculpa, tá. Desculpa. Vamos lá.
É a hora de você começar a brilhar falando Agent of Shields.
É, deixa a sua estrelinha brilhar, cara.
Pois é, bem na estreia, hein?
Uhum, na estreia. Let this little light of mine shine, sei lá como é que fala essa porra.
Tem um estreia bebê do que, aí, cara? Ó. Eu ouvi um bebezinho aí, ó.
É o Qualhada.
O Qualhadinha?
É.
Qualhadinha. O meu tá dormindo ali.
Ah, seus caralho, vamos logo essa porra aí que eu tenho que trabalhar amanhã, se você dá pra
mim.
Então vai lá,
só no pronto aí.
Vai lá, a hora que você quiser, cara.